Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é sábado, dia 29 de maio de 2021. Capítulo de hoje, Marcos, capítulo 3. Em cada lugar que entrava, Jesus enfrentava dois grandes desafios: o desespero das multidões e a perseguição dos líderes judeus. O Salvador não buscava para si benefício algum e mal lhe sobrava tempo até para comer. Mas apesar do seu altruísmo e do seu santo procedimento, a visão dos que o perseguiam era voltada para o fato de Jesus não levar em consideração as absurdas tradições dos homens. Alegando agir em nome de Deus, eles promoviam suas regras arbitrárias, desprovidas de qualquer demonstração de compaixão ou de interesse pelo bem das pessoas a quem eles acusavam de transgressoras. Em outras palavras, as suas convicções eram inegociáveis, mas não tinham respaldo da palavra de Deus. E isso é muito sério. Jesus, então, ocupado em favor da qualidade de vida e da salvação do povo, ele curava as feridas do corpo e da alma. Eram tantas as mazelas apresentadas diante de Cristo que, por vezes, ele precisava se retirar, praticamente fugir em um barquinho, como diz lá no verso 9. Percebam, no entanto, o real interesse da multidão. No verso 8 diz: sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Ou seja, o texto não diz que eles buscaram a Jesus por causa das suas palavras e nem por acreditarem que ele era o Filho de Deus, mas pelo que ele poderia lhes oferecer. Por um lado, isso é compreensível. A atitude deles é compreensível diante da oportunidade única de ter a sua condição física completamente restaurada. Por outro lado, porém, a maioria ficou apenas na cura física, deixando escapar o privilégio da cura espiritual. A seguir, Jesus passa à escolha dos 12 apóstolos e aí então inicia-se uma fase de especial interesse para o Mestre. Aqueles homens receberam instruções suficientes para que, postas em prática, fariam deles os primeiros replicadores do ministério de Cristo. E para isso, não somente as curas e milagres, mas as palavras e atitudes de Jesus frente às investidas dos escribas e fariseus deveriam ser suficientes para que percebessem a incoerência daqueles que dantes admiravam como exemplo de conduta santa e irrepreensível, ou seja, os escribas e os fariseus. Os próprios parentes de Jesus, no verso 21, não aceitavam o seu ministério, e como os rabinos judeus, eles fecharam o seu coração para recebê-lo. Creio que a maior das acusações feitas contra Cristo foi declarada pelos escribas. Eles dizem no verso 22: ele está possesso de Beuzebu. Em outras palavras, acusaram Jesus de ser endemoninhado. Mas ainda assim não foi isso que levou Jesus a concluir o que seja o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado é eterno em suas consequências, por não ser imperdoável, mas por estar fora do alcance do perdão de Deus. Trata-se da rejeição absoluta da graça e do perdão de Deus, devido à ausência de arrependimento e pelo endurecimento do coração a ponto de atribuir a Satanás a obra que é realizada pelo Espírito de Deus. Feliz sábado para você, e eu espero que o Espírito Santo tenha constante acesso ao nosso coração, ao seu coração, para que estejamos sempre atentos à sua voz a nos indicar a direção correta. Isaías 30, verso 21 diz: este é o caminho, andai por ele. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém e amém.